história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Tribunal do Júri de Marechal Cândido Rondon se reúne amanhã. Será julgado o crime de tentativa de homicídio ocorrido em 2015. Lançada a campanha estadual Paraná Unido no combate ao feminicídio.
Nós queremos que muitas pessoas possam participar dessa campanha, para que a gente possa realmente fazer diferente para combater.
Copagril promove o workshop Qualidade e Segurança de Alimentos.
O objetivo é atingir os padrões estabelecidos pela legislação.
Aluna do Monteiro Lobato está classificada para intercâmbio ganhando o mundo.
Milhares de estudantes paranaenses se inscreveram para o certame.
Encefalite, uma das doenças que preocupam a suinocultura regional.
Elas causam um sinal neurológico no animal, tem movimento de cair, decúbito lateral, pedalagem.
Cine Itinerante, com oferta de 400 empregos, acontece hoje em Porto Mendes.
São mais de 400 vagas que o Cine estará disponibilizando.
INSS, volta de bônus de produtividade deve ser assinada esta semana.
Servidores vão trabalhar no contraturno para diminuir fila.
Morre espanhol baleado depois de investir contra a PM rondonense.
Nesse momento nós estamos tomando as providências para a instauração do inquérito policial para a apuração do caso, que é uma medida de praxe em todas as ocorrências que envolvem uso da força policial.
Contribuinte rondonense em débito com o município pode aderir ao Refis.
Pedido deve ter protocolado e emitido no setor de tributação com a emissão do termo de confissão de dívida.
Outros destaques da edição desta terça-feira. A Simacar comemora Dia do Comerciante com palestra hoje à noite. Encontrado o corpo de jovem que estava desaparecida desde domingo em Cascavel. Vacinação contra meningite será no sábado em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o fluxo de umidade se mantém sobre o sul do Brasil, alinhado ao posicionamento de uma frente fria sobre o oceano. Com isso, o ambiente atmosférico ainda é favorável para a formação de áreas de instabilidade. Há ainda a previsão de pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de descargas atmosféricas. O risco para temporais localizados se mantém. Em Marechal Rondon, 25 graus, umidade relativa do ar, 60%.
Faleceu na UPA Marechal Makai Arshad Bibi, 58 anos, que foi baleado durante confronto com a polícia militar. A PM foi chamada para atender situação de perturbação de sossego no centro de Marechal Cândido Rondon, em um prédio localizado no cruzamento das avenidas Rio Grande do Sul e Comaripá. Segundo vizinhos, o homem, que reside no local há cerca de 10 dias, promovia diariamente algazarras durante a madrugada. E nesta terça-feira, quando foi advertido, investiu contra alguns moradores. Polícia Militar foi chamada e, ao tentar adverti-lo, o homem armou-se com uma faca e partiu para cima dos policiais, que utilizaram meios não letais, como máquina de choque. Conforme detalha o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon, capitão Daniel Zambon.
Nós tivemos nessa manhã de terça-feira uma ocorrência solicitada para dar apoio ao serviço de saúde do município, tendo em vista um cidadão em área residencial, com um apartamento em evidente alteração psicológica, promovendo inclusive ameaças a transeuntes e vizinhos no local. Quando da chegada da equipe policial e da equipe médica, o indivíduo partiu para cima das autoridades com faca, sendo utilizado aí meios não letais, e mesmo assim, na insistência dele, acabou sendo necessário o uso de arma de fogo. O indivíduo foi atendido pelas equipes médicas que estavam no local. E nesse momento, nós estamos tomando as providências para a instauração do inquérito policial para a apuração do caso, que é uma medida de praxe em todas as ocorrências que envolvem o uso da força policial.
Baleado, ele recebeu atendimento ainda no local pelos bombeiros e SAMU e foi encaminhado para atendimento médico na unidade de pronto atendimento Marechal, onde não resistiu e veio a óbito. Macai teria sido atingido por várias perfurações, não tendo as autoridades divulgado ainda quantos projéteis tiraram a sua vida. Polícia Científica, IML de Toledo, removeu o corpo para a realização de necrópsia. Macai é de nacionalidade espanhola e ainda não há informações sobre os atos fúnebres. Foi encontrado na manhã desta terça-feira na rua Nereu Ramos, no bairro Claudete, em Cascavel, o corpo da jovem Taciana Gomes dos Santos, 25 anos. O setor policial estava mobilizado desde a noite de domingo passado, a partir do momento em que a jovem enviou um pedido de socorro aos familiares. Ela escreveu SOS, afirmando que o namorado Marcos estava louco. Segundo relatos da família, celular da jovem não recebia mensagens nem ligações desde então. Suspeito da autoria do crime ainda não foi encontrado. Tribunal do Júri de Marechal Cândido Rondon se reúne amanhã. A reportagem é de Jefferson Trentini.
O Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon volta a se reunir nesta quarta-feira, 12 de julho, para julgar um crime de tentativa de homicídio. Os fatos ocorreram em 21 de abril de 2015, por volta das 22 horas e 30 minutos, à Rua Salvador, no bairro Jardim Rainha. Na ocasião, Elton Godoy e Pablo Alexandre dos Santos atentaram contra a vida de Fábio Santos da Silva, que foi atingido por um disparo de arma de fogo na região frontal do crânio, conforme prontuário de atendimento médico. Consta na denúncia que o crime de morte não se concretizou porque a arma utilizada falhou quando ocorreria um segundo disparo e também porque a vítima conseguiu fugir e prontamente recebeu socorro médico. O crime ocorreu por motivo torpe, ou seja, a vítima, Fábio Santos da Silva, possuía uma dívida de drogas com Elton Godoy na importância de R$140 e não conseguia pagar a conta. Utilizando-se de um revólver de propriedade de Elton, o denunciado Pablo Alexandre dos Santos fez o disparo contra a vítima. Como Elton Godoy foi impronunciado, apenas Pablo entrará no banco dos réus na sessão desta quarta-feira no Tribunal do Júri. Os trabalhos estão marcados para iniciar às 8 horas, conduzidos pelo juiz Dionísio Lopchenko Júnior. Pelo Ministério Público vai atuar o promotor Lucas Franco de Paula e, na defesa do réu, o advogado Fernando Luiz Tchuk. Jefferson Luiz, para o Frente Ampla de Notícias.
INSS, volta do bônus de produtividade, deverá ser assinada esta semana. Reportagem Carla Escher.
O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, disse que a medida provisória que recriará o pagamento de bônus de produtividade para servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, deve ser assinada ainda esta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida vai fazer com que os funcionários consigam analisar mais pedidos de benefícios em um esforço para diminuir a fila de espera. Até o fim de junho, estavam à espera de perícia médica e análise administrativa cerca de 1 milhão e 800 mil pedidos relacionados a benefícios como aposentadoria, pensão, salário maternidade, auxílio assistencial para idoso e pessoa com deficiência, por exemplo. Segundo o INSS, hoje existe uma medida de 800 mil pedidos a cada mês e o bônus de produtividade faz o chamado contraturno. Além do turno normal, também haverá um contraturno em que o servidor vai receber uma gratificação para poder fazer só a fila. A intenção do Instituto é até dezembro ficar com toda a fila enquadrada na lei, que é 45 dias de demora. No último dia 5, o Ministério da Previdência Social lançou o portal da Transparência Previdenciária e pela internet qualquer cidadão pode consultar o tamanho e o perfil da fila do INSS. Até o fim do mês passado, 36% dos pedidos estavam dentro da meta de até 45 dias. O ministro citou ainda a informatização e convênios com o Ministério e órgãos públicos como caminhos para otimizar a produção do INSS. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Mercado financeiro.
O dólar opera em alta de 0,09%. A moeda norte-americana está cotada a R$4,87 para compra e para venda.
No próximo bloco, aluna do Monteiro Lobato está classificada para intercâmbio Ganhando o Mundo.
Milhares de estudantes paranaenses se inscreveram para o certame.
Cine Itinerante oferta 400 empregos. Acontece hoje em Porto Mendes.
São mais de 400 vagas que o Cine estará disponibilizando.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Estudante rondonense do Colégio Estadual Integral Monteiro Lobato está classificada no programa de intercâmbio Ganhando o Mundo. Reportagem Adriel Marcelo.
Promovido pela Secretaria de Estado da Educação e instituído pela Lei número 20.009/2019, o programa objetiva ampliar o repertório cultural e acadêmico, permitir a vivência e experiência na realidade de outros países, consolidar uma rede de jovens líderes que atuarão nas escolas da rede pública estadual de ensino do Paraná e potencializar o desenvolvimento da autonomia, bem como aperfeiçoar o idioma da língua inglesa. A edição deste ano é voltada aos estudantes da primeira série do ensino médio neste ano letivo de 2023 e que cursaram o sexto ano ao nono ano do ensino fundamental na rede pública do estado. Das 1.000 vagas ofertadas, 399 foram reservadas para os estudantes que obtiveram a maior nota de classificação em cada município do Paraná. Outras 100 vagas são destinadas exclusivamente a alunos beneficiários do programa Bolsa Família, independentemente do município a que pertençam. Já as demais 501 vagas são voltadas proporcionalmente aos municípios que possuíam número igual ou superior a 100 matrículas no nono ano do ensino fundamental na data de elaboração do edital, em novembro do ano passado. Dentre os estudantes de Marechal Cândido Rondon inscritos no programa, a estudante Yasmin Daronche conquistou sua classificação em primeiro lugar e aguarda agora o desfecho do certame, para que país será designada para cumprir seu período do intercâmbio Ganhando o Mundo. Yasmin Daronche cursa o primeiro ano do ensino médio no Colégio Estadual Integral Monteiro Lobato. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Com o maior volume da história, Paraná liderou exportações de frango do primeiro semestre do ano. Reportagem Gustavo Vaz.
O Paraná renovou o próprio recorde e manteve a ampla vantagem na liderança nacional nas exportações de carne de frango. No primeiro semestre, cerca de 1 milhão e 73 mil toneladas desta proteína animal foram vendidas para o exterior, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, e o equivalente a 41% de todas as transações brasileiras do produto no mercado internacional. Também é a primeira vez que o estado ultrapassa 1 milhão de toneladas nos 6 primeiros meses de um ano. As informações fazem parte de um estudo do IPARGES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, a partir de dados sobre a balança comercial brasileira disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Esta é a melhor marca do Paraná desde o início da série histórica divulgada pelo órgão nacional, a partir de 1997, e o quinto ano seguido de alta para o período entre janeiro e junho. As exportações paranaenses de frango representaram quase o dobro do segundo colocado, estado vizinho de Santa Catarina, que registrou 545 mil toneladas. O resultado dessas negociações alcançou quase 2 bilhões de dólares. Há 20 anos, por exemplo, o frango movimentou 203 milhões no mesmo período. Com um crescimento de 3%, o Paraná chegou a quase 73 mil toneladas de carne suína exportadas também entre janeiro e junho deste ano. Com isso, 2023 também é o melhor ano para o setor no estado, que assim como o frango obteve o maior volume de exportações para os 6 primeiros meses de um ano pela quinta vez consecutiva. Nesse segmento, o Paraná figura em terceiro lugar entre os estados brasileiros, atrás de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O Sul respondeu sozinho por 91% das exportações de carne de porco no Brasil no primeiro semestre. Ao lado da soja e produtos derivados, as proteínas animais foram as que mais contribuíram para que o Paraná batesse recorde nas exportações no primeiro semestre, com 12 bilhões e 100 milhões de dólares, fechando a balança comercial com um saldo positivo de 3 bilhões e 100 milhões. Por exemplo, do total exportado pelo nosso estado nos 6 primeiros meses do ano, 16% deles foram da carne de frango. Repórter Gustavo Vaz.
Cine Itinerante, com oferta de 400 empresas, acontece hoje em Porto Mendes. Jorge Bahia.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realiza nesta terça-feira, dia 11, mais uma edição do Cine Itinerante.
A ação será realizada a partir das 13h30 no portal do Parque de Lazer de Porto Mendes. Conforme o diretor da Agência do Trabalhador, Sérgio Marcucci, a exemplo do que aconteceu na semana passada no Jardim Marechal, a descentralização contará com a participação dos setores de recursos humanos de empresas e cooperativas, com entrevistas no local e disponibilidade de mais de 400 vagas de empregos de cerca de 130 empresas diferentes. Serjão convida todos os moradores de Porto Mendes e arredores que estão buscando uma vaga de trabalho para que se dirijam até o Parque de Lazer na tarde desta terça-feira.
Nessa terça-feira acontece mais uma etapa do Cine Itinerante, dessa vez em Porto Mendes. Você de Porto Mendes que está procurando uma vaga no mercado de trabalho, são mais de 400 vagas que o Cine estará disponibilizando e também estarão presentes fazendo entrevista os RHs da indústria lar para contratação de pessoas. Aguardamos você a partir da 1h30 da tarde para poder fazer as entrevistas e fazer os encaminhamentos para as vagas que nós temos.
Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Mercado Agropecuário.
Soja, R$ 128,00 a saca. Milho, R$ 45,00. Trigo PH 78, R$ 66,00. Mandioca, milho 25, R$ 672,75 a tonelada.
A seguir, lançada a campanha estadual Paraná Unido no combate ao feminicídio.
Nós queremos que muitas pessoas possam participar dessa campanha, para que a gente possa realmente fazer diferente para combater.
Copagril promove workshop Qualidade e Segurança de Alimentos.
O objetivo é atingir os padrões estabelecidos pela legislação.
Contribuinte rondonense em débito com o município pode aderir ao REFIS.
Pedido deve ter protocolado e emitido no setor de tributação com a emissão do termo de confissão de dívida.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Com a palestra, a Simacar celebra hoje o Dia do Comerciante, que transcorre em 16 de julho, próximo domingo. Inteligência emocional na prática. É a palestra a ser proferida pelo psicanalista Thiago Rodrigo, um dos principais treinadores comportamentais e palestrantes do país. O evento acontece a partir das 19 horas no auditório Ecos da Liberdade e é aberto a toda a comunidade. A palestra vai abordar como melhorar a relação interpessoal, além de apresentar valores sobre a vida que refletirão no dia a dia dos participantes. Copagril promove até a próxima sexta-feira, dia 14 de julho, o primeiro workshop Qualidade e Segurança de Alimentos. Reportagem César Heck.
O treinamento acontece no Complexo Industrial e aborda assuntos relacionados à qualidade e segurança dos alimentos durante seus processos de recepção, armazenamento, produção e expedição. A intenção é levar aos participantes conhecimentos fundamentais sobre boas práticas de manipulação, controle de qualidade dos produtos. A qualidade e segurança de alimentos são itens interligados e se aplicam nas práticas produtivas, tanto na alimentação humana quanto a animal. Para atingir os padrões estabelecidos, ambas precisam atender a requisitos específicos para a produção, através da aplicação de programas de boas práticas de fabricação, sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle e programa 5S. Enquanto a segurança de alimentos se refere à garantia da qualidade do produto consumido, a qualidade está atrelada a um conjunto de características que um produto deve apresentar com o objetivo final de satisfazer os desejos e a necessidade do consumidor. Os participantes estão tendo a oportunidade de conhecer a nova política de Feed Safety, que envolve ações sistêmicas com o compromisso de produzir alimentos com alto nível de qualidade e segurança, atendendo à legislação e padrões globais e certificação. Melhoramento contínuo dos processos, visando exceder a nossa performance, atender os requisitos dos clientes e satisfazendo suas expectativas. E investimento no quadro funcional para conhecimento em Feed Safety, termo que compreende as práticas de produção e desenvolvimento das competências individuais e coletivas. Comprometimento e comunicação aberta com todas as partes relacionadas à cooperativa. Sistemas de gestão de qualidade próprios que incorporam políticas padronizadas e contribuem para a realização da nossa missão. Ainda desenvolvimento da cadeia de fornecimento alinhada aos padrões de qualidade e segurança dos alimentos e no conteúdo sendo desenvolvidas atividades interativas que visam reforçar de uma forma descontraída a importância de desenvolver o trabalho cumprindo requisitos legais relacionados à qualidade e segurança dos alimentos. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Contribuintes rondonenses em débito com o município podem aderir ao Refis. Sabrina Loman.
Permanece aberto o prazo para que os contribuintes em débito com o município de Marechal Cândido Rondon possam aderir ao Refis, Programa de Arrecadação de Créditos Tributários e Não Tributários. O objetivo é incentivar os munícipes a regularizarem suas dívidas junto à Secretaria Municipal da Fazenda. Os benefícios de que trata a lei se referem aos juros e a multas moratórias das dívidas, sem afetar os débitos principais corrigidos. Pode-se beneficiar os contribuintes com débitos vencidos até 31 de dezembro de 2022, já inscritos em dívida ativa, independentemente de haver execução fiscal ajuizada. O secretário municipal da Fazenda, Carmelo Daronche, expõe que o pedido deve ser protocolado e emitido no setor de tributação com emissão do termo de confissão de dívida. Ele lembra que para débitos administrativos, no pagamento à vista, será concedido 100% de desconto sobre os juros e multas. Segundo Carmelo, ao optar pelo parcelamento, o pagamento poderá ser feito em até 6 vezes com descontos de 90%, em até 12 vezes com 80% de desconto, em até 24 vezes com 60% de desconto, em até 60 vezes com 50% de desconto. Para créditos judiciais, há condições especiais, as quais estão previstas na lei ao parcelamento. Serão acrescidos juros de 1% ao mês, menciona Carmelo. Estes benefícios não serão somados a outros já concedidos em razão de programas de refis anteriores. Também ficam excluídos débitos originados de transações, acordos ou termos de ajustamento de conduta, débitos relacionados com ITR derivados do Simples Nacional e Doméstico, débitos vinculados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento e valores decorrentes de indenizações. O secretário finaliza dizendo que o Refis tem a finalidade de permitir maior efetividade à arrecadação, além de promover e incentivar a regularização da situação de endividamento de contribuintes. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa lançou nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa em Curitiba campanha estadual Unido no Combate ao Feminicídio. Ela prevê mobilização nas ruas, caminhadas, fórum de debate e uma campanha publicitária de conscientização contra qualquer forma de violência contra as mulheres. O Paraná tem um Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, criado após uma lei sancionada pelo governador Ratinho Júnior. O dia 22 de julho foi escolhido em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner, de Guarapuava. A lei determina que é dever do poder público promover debates, seminários e outros eventos relacionados ao tema. Como parte da programação da campanha de 2023, a Secretaria irá promover caminhadas no dia 22 de julho nos municípios paranaenses. A secretária Leandre Dal Ponte destacou que entre os objetivos estão a formação de uma grande aliança em torno do tema.
Nós não vamos conseguir combater a violência da mulher sozinhos. Só o governo do estado, só o sistema de justiça, só a segurança pública. A violência, ela vem de um passado não muito distante, mas é uma herança milenar que as mulheres trazem. De desvalorização, de desmerecimento. As que vieram antes de nós lutaram para que a gente pudesse conquistar pelo menos o direito de casar com quem a gente queira. Pelo menos o direito de estudar, o direito de trabalhar fora, o direito de votar e ser votadas. Mas ainda em pleno século 21, nós temos milhões de brasileiras que sofrem violência dentro e fora de casa, que morrem pelo fato de serem mulheres. Por isso que o nome da nossa campanha será Paraná Unido no Combate ao Feminicídio. Nós queremos que muitas pessoas possam participar dessa campanha, para que a gente possa realmente fazer diferente para combater aquilo que, infelizmente, em pleno século 21, ainda hoje, está presente na vida de todas as famílias brasileiras e tem causado dor, sofrimento, deixa marcas e danos irreparáveis, não apenas para as mulheres e para as famílias, mas para toda a sociedade.
No próximo bloco, encefalite, uma das doenças que preocupam a suinocultura regional.
Elas causam um sinal neurológico no animal, tem movimento de cair, decúbito lateral, pedalagem.
Vacinação contra a meningite será no sábado em Marechal Rondon.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon programou para este sábado uma campanha com o objetivo de intensificar a vacinação contra meningite meningocócica C e meningocócica ACWY. Os públicos-alvo definidos para receber a vacina contra a meningocócica C conjugada são formados por crianças até 10 anos e trabalhadores da saúde, ambos sem o registro dessa vacina. Para a meningocócica ACWY conjugada, público-alvo é composto por adolescentes de 11 a 14 anos que também não possuem o registro da vacina. A campanha de intensificação de sábado acontecerá no posto de saúde da Vila Gaúcha, no horário das 8 às 15 horas, exclusivamente aos integrantes das faixas etárias preconizadas. Um bom número de pessoas, especialmente profissionais da área técnica e representantes das integradoras, prestigiou na manhã desta terça-feira o encontro que debateu a sanidade na criação de suínos. Reportagem Gladstone Pacheco.
Promovido pelo Conselho de Sanidade Agropecuária, em conjunto com a Câmara Técnica de Suinocultura, a Associação Municipal de Suinocultores e Sindicato Rural Patronal, com o apoio da ADAPAR, o evento teve por local o auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon. Logo após a abertura, o médico veterinário Loreno Egídio Tafarel, da unidade local da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, apresentou um relatório das principais doenças que afetam os suínos. Ele também abordou a portaria que trata da biosseguridade das granjas, até porque há casos de peste suína clássica no nordeste do país, e muitos animais saem daqui com destino àquela região. Depois das explicações do veterinário da ADAPAR, profissionais da Copagril e do frigorífico Frivate falaram sobre Streptococcus. Trata-se de um dos maiores patógenos da suinocultura, ocasionando elevados prejuízos econômicos, com perda de pesos dos animais e até mesmo elevado índice de mortalidade. Uma das doenças preocupantes, segundo o profissional da Copagril, Andrei Dietrich, diz respeito à encefalite.
Nos últimos anos, nós temos passado por problema sanitário que tem aumentado muito a mortalidade, principalmente na fase de creche, que traz prejuízos diretos para o produtor, para as cooperativas, enfim, para as agroindústrias e para toda a nossa região. Então, acho que é do interesse das integradoras sentarem para discutir hoje esse assunto, tentar chegar numa solução em comum, porque é um problema que afeta toda a região e que, se a gente unir os esforços, unir os conhecimentos, a gente tem uma possibilidade maior de sair logo desse problema. As encefalites, elas causam um sinal neurológico no animal. Ele tem um movimento de cair, decúbito lateral, pedalagem. Na nossa região específica, o que a gente tem visto é que essa encefalite está sendo causada pelo Streptococcus suis tipo 9. É extremamente agressivo, resistente a antibióticos, resistente a vacinas. E isso tem causado essas altas taxas de mortalidade. Na mão do produtor fica os manejos básicos de manejo de cortina, de medicação precoce, de seguir orientação técnica, e é o que a gente tem até o momento. Algumas outras atitudes a gente tem tomado também, e justamente hoje aí a gente vai abrir essa discussão para entender o que mais está na mão do produtor, do leitão lá na UPD, e o que está na mão também de nós como corpo técnico. Dependendo do lote, né, nós temos mortalidades aí que são 10 vezes, 11 vezes, 15 vezes mais elevadas que uma mortalidade normal. Então, o prejuízo é na casa dos milhões em cada mês aí que a gente passa convivendo com essa doença. A gente tem que trabalhar pensando sempre em prevenção, porque a antibiótico-terapia comum não tem dado resposta satisfatória. Então, a prevenção aí a gente está vendo como o melhor remédio.
Para
a
Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.